Você está ouvindo Cultura Revista. Estamos de volta com o programa Cultura Revista aqui na Rádio Cultura M 930, ao vivo também pelo portal cultura930.com.br e pelas redes sociais da Rádio Cultura, a mais livre de todas. Lembrando mais uma vez que a Rádio Cultura adota medidas de segurança com todos os seus colaboradores, muitos em isolamento social, quem continua vindo até a emissora diariamente, né, para prestar o serviço de trazer a comunicação, de trazer a informação mais relevante, a informação, né, com segurança, com credibilidade. A gente se protege aqui, todos os equipamentos estão esterilizados, há um distanciamento social e a gente segue aí o nosso trabalho, que é esse comprometimento com você de discutir as pautas, trazer as informações diariamente dentro do jornalismo da Rádio Cultura. As informações oficiais das Secretarias de Saúde, às 11 horas da manhã, divulgaram um boletim que confirmam 257.396 casos do Covid-19, com 16.941 mortes. São 16.941 histórias, né, que foram interrompidas aí, que envolvem muitas famílias, que envolvem muita tristeza nesse nosso Brasil todo. E eu falo dos números para falar sobre a notícia que aconteceu de manhã. A gente teve, então, aí mudanças na Secretaria de Saúde. A gente tem um ministro substituto da Saúde neste momento, com a saída do Nelson Teich, que é o general Eduardo Pazuello, que nomeou, nesta manhã, 9 militares do Exército para atuar no Ministério da Saúde. Eu já queria falar antes do Centrão e da relação com os militares, e o nosso gancho é esse, essa nomeação dos militares dentro da pasta da Secretaria de Saúde. Nasser, por favor.
Ah, desculpa, eu acabei dar uma cortada na ligação na hora que você fez a pergunta.
Tá, a minha pergunta...
Posso voltar?
Pode, claro.
Olha só, hoje pela manhã, o Pazuello, que é o atual, ou não sei se temporário, definitivo, sempre temporário, né? Os ministros da saúde do Bolsonaro são sempre temporários.
Ministro substituto, é o que estão usando nesse momento.
Ministro substituto Pazuello, ele colocou mais 9 militares nos cargos de segundo escalão do Ministério da Saúde. Mas isso que eu queria fazer, o link que a Mariane falou com você, Nasser, é porque assim, o Bolsonaro, ele vem ganhando, perdendo, trocando ministros. Ele já perdeu aquele PSL, partido dele, não conseguiu fazer o Aliança. Depois disso, ele também perde uma classe médica gigantesca, que foi fundamental na época do golpe para que se subestabelecesse. Eles perdem 3 grandes veículos de comunicação aberta, que é Folha de São Paulo, Estadão e o Globo. Claro que eles ainda compactuam com as agendas do Paulo Guedes, porém já não compactuam mais com eles. Então, quando eu falei no começo do programa que é saída ao Centrão, não só é a defesa, a defesa num claro processo de impeachment que pode acontecer a qualquer momento, como também para se resguardar dentro das últimas duas coisas que lhe cabem dentro do governo, que é o militarismo e o evangelismo, né? Então, esse caso de mais 9 militares dentro do Ministério da Saúde é mais um aceno a essa parte podre das Forças Armadas, né? Nasser.
A questão da relativa ao Ministério da Saúde, diria eu que pelos nomes que estão aparecendo aí, com cotados para assumir o Ministério, é melhor que fiquem os militares. Pra julgar pelo que está se falando aí, é melhor que fiquem os militares. Porque é de uma... Então, assim, nós estamos vivendo um governo de quem aceita o compor são os lunáticos, né? Uhum. E o lunático maior é quem preside o país. Uhum. E você tem, a ponto de um ministério com dinheiro e recursos, como o Ministério da Saúde, não ter sido desejado pelo Centrão. Uhum. Ou seja, eles sabem exatamente que é um pepino danado assumir o Ministério da Saúde com um maluco resolvendo que não tem formação nenhuma, resolvendo receitar remédio, medicamento. Então, verdadeiramente, nesse ponto, A política é completamente caótica, não há outro adjetivo a definir a política a não ser caótica. A política de saúde no Brasil hoje é caótica, se é que ela existe, né? Na verdade, é uma não política. O Ministério da Saúde não tem rumo, não tem linha nenhuma. Antes, por mais que a gente tivesse instruções erráticas, né? O Ministério da Saúde indicando para um caminho, o presidente fazendo coisas absolutamente contrárias ao caminho que o Ministério da Saúde indicava, agora, ao que tudo faz crer, nós teremos um Ministério da Saúde que vai na linha do presidente e que vai estabelecer uma política diferente daquelas adotadas pelos estados, pelas secretarias estaduais de saúde e pelas secretarias municipais de saúde nos municípios, em sua grande maioria. E aí nós vamos ter que a população perdida entre aderir e seguir as recomendações do seu município, da sua prefeitura, do seu estado, ou seguir a linha adotada pelo presidente da República e pelo Ministério da Saúde, que é uma linha de rompimento ao isolamento social e de desvalorização da vida.
Uhum.
Né? Então, isso vai trazer, vai prejudicar o combate ao vírus. É evidente que a proliferação do vírus ela terá um campo mais propício para se alastrar. Né? O vírus terá esse campo mais propício. E nós vamos ficar nessa lenga-lenga de nem isolamento e nem reabertura por mais tempo. Porque ao contrário de buscarmos de medidas eficientes de combate de isolamento agora, levando os percentuais de isolamento, fechando para depois de achatar a curva e reabrindo aos poucos, como fez o mundo inteiro, nós estamos numa medida que nem isola e nem reabre. Nem isola e nem reabre. E isso vai naturalmente levar com que a gente estenda por mais tempo, que a gente prolongue a pandemia no Brasil. Então, as curvas não estão se achatando. A curva segue crescendo, segue em crescente. E cada vez que o presidente da República fala, abre a boca, os números de isolamento social diminuem. Portanto, sinceramente, no que se refere à política de saúde, estando ou não os militares, ouvindo um novo lunático, ao que tudo indica, a política de saúde será a política que está na cabeça do Bolsonaro. Seja lá qual for essa política.
Tantas incertezas então, ainda na política.
Acho que essa é uma certeza que nós podemos ter.
Uhum.
Que vão tentar empurrar a cloroquina na goela abaixo da comunidade médica, que vão tentar reabrir na marra a atividade econômica no país, tentando empurrar para os estados e municípios o ônus da determinação de isolamento, né? Então isso a gente pode ter certeza, não vai virar alguma coisa diferente do lado de lá. Por outro lado, as mortes, a partir do momento que a gente esse número, se ele tiver o potencial de se ele chegar, infelizmente, ao que se diz, pode ser um fator que venha a modificar o apoio à aprovação popular ao Bolsonaro, né? Então o regime. Me parece que se tivermos aquilo que estão projetando no Brasil, essa medida pode derrubar ainda mais o apoio, já está bem caindo, mas pode derrubar ainda mais o apoio popular ao regime, o que facilitaria a abertura de processos de abertura, não só abertura, mas a tramitação de um processo de impeachment na Câmara.
As pessoas, além de não terem informações certas, não terem ajuda, não terem suporte realmente para poder fazer o isolamento social por conta das poucas medidas relacionadas ao auxílio emergencial, a falta mesmo de medidas de apoio às pequenas empresas, também causa uma angústia nas pessoas que estão em casa sem saber se vão ter dinheiro para colocar comida na mesa nos próximos dias. Eu queria falar um pouquinho dessa questão, porque a gente teve aí um episódio na última semana que envolveu também os militares, né, com o auxílio, que já foram pedido a devolução do auxílio, mas eu queria te perguntar, Nasser, se nesse momento as conversas da renda mínima universal voltam à cena. Se é uma conversa possível, se é algo que tem um caminho a ser seguido neste momento.
Creio que elas deveriam voltar, né?
Uhum.
Eu acho que assim, o nosso cenário, não quero que esse aqui é catastrófico na análise, mas é difícil fluir do pessimismo na análise em relação ao cenário econômico. O cenário econômico no Brasil é de retração de 10%, estamos falando de 10%, acho que vai ser mais esse ano,
uhum.
E de um ano de 2021 não muito melhor, né? E se nós entendermos, verificarmos que a gente já vinha numa crise econômica, até já tive a oportunidade de falar num programa sobre isso,
sim,
que a pandemia precipitou a crise econômica que a gente vinha já sendo gestada no seio da economia brasileira. Portanto, nós temos, já vínhamos numa crise econômica cujos efeitos foram precipitados pela pandemia. Portanto, se a gente imagina que a gente vem numa crise econômica com redução do poder aquisitivo da população, do trabalhador, da trabalhadora,
uhum,
com retirada de dinheiro do mercado, levando fatalmente a fechamento de negócios, fechamento de postos de trabalho. É só olhar o que tem já de lojas para o que eram antigas lojas ou comércios para alugar.
Sim.
Casa, você vai, tudo vai perdendo, as pessoas vão retirando o dinheiro que elas consumiam do mercado de consumo e vão procurando se defender, tentando poupar alguma coisa para um cenário pior. Isso gera uma redução geral do consumo. E essa redução geral do consumo, aliada à falta de dinheiro que é gerada pelo desemprego, isso tudo tende a aumentar. E se tudo isso tende a aumentar, a medida mais eficiente para combater a crise econômica é o estabelecimento de uma renda mínima, universal. Ou seja, estabelecer um critério, um valor, que sejam esses R$600, eles são poucos, mas que sejam eles, até um valor que já foi aprovado pelo Congresso,
uhum,
mas seria a extensão desses R$600, não só pelo período, mas para mais pessoas. Nós temos facilmente mais de 50, 60 milhões de brasileiros que teriam direito a receber, que teriam necessidade, mais do que direito, necessidade de receber esses valores, tá? Mensalmente. Por um período que tem que ser maior, até que se equacione o problema econômico, os índices de emprego e econômicos voltem à normalidade, e você vai reduzindo o contingente de pessoas atingidas ou beneficiadas por esse valor, a fim de que quando a pessoa recupere a sua capacidade econômica, ela possa abrir mão dos R$600 que ela receba, ou do salário mínimo que ela receba do Estado. Essa medida não é uma medida despropositada, pelo contrário, ela custa caro, custa lá R$40 bilhões por mês, R$50 bilhões por mês, esse é o preço da nossa desigualdade.
Uhum.
Eu acho que a gente tem que entender isso. As pessoas têm direito a sobreviverem, a receber um mínimo suficiente para sua subsistência. Os direitos que elas possuem são muito maiores, segundo a Constituição de 88, mas vamos trabalhar só com isso. Portanto, nesse momento, o estabelecimento de uma renda mínima, ela passa a ser medida de sobrevivência do Estado. O Estado brasileiro, a economia brasileira precisa de estipular uma renda mínima com um período, uma abrangência e um período maior. Ou seja, nós precisamos beneficiar uma população cada vez maior, porque esse auxílio emergencial não atende, né? A gente viu isso, e isso está claro, que o auxílio ele não atende a todas as pessoas que necessitam verdadeiramente dele, né? Então nós temos que ampliar. E dois, precisamos ampliar o período também de recebimento desse valor. Não pode ficar restrito aos 3 meses, né? Então, porque nós só estamos engatinhando na crise econômica que a gente está entrando. Portanto, para sair dela, a gente precisa ter medidas efetivas do Estado. O Estado precisa ser Estado. E a partir daí, se for necessário, inclusive, emitir moeda, criar dinheiro, fabricar dinheiro na Casa da Moeda, Banco Central determinar, para que a gente possa sair desse momento difícil econômico que o país também vive.
Maravilha. Nasser, obrigada mais uma vez pela sua participação. Agradeço em seu nome a todo mundo do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, que contribui aqui diariamente com a produção de conteúdo que a gente leva até os nossos ouvintes. Um minutinho para as suas considerações finais, por favor.
Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer enorme participar com vocês do programa. Espero que a gente tenha futuramente aí coisas mais agradáveis para falar.
Eu compartilho desse desejo também. Obrigada, Nasser. Obrigada, é Instituto Defesa
da
Classe Trabalhadora. Um abraço. Felipe Magal, obrigada mais uma vez. Suas considerações finais.
Obrigado, Nasser, pela brilhante explanação, falando principalmente nessa frase que eu gostaria que ficasse guardado na memória dos ouvintes. Esse é o preço da nossa desigualdade social, né? 40, 50 bilhões por mês, que seja. Mas se for instituída de fato a renda básica, e não vai vir desse governo, senhoras e senhores, não espere nada de bem, de bom desse governo, porque não vai vir. Eles só têm um processo destruidor. Eles não conseguem nem conversar, então eles só vai vir alguma coisa de ruim. Mas isso pode ser uma coisa boa que virá com esse problema da pandemia. Historicamente, todos os processos de dor, de pandemia, no Brasil sempre trouxe alguma coisa boa. Em 1850 a gente teve uma crise de febre amarela no Brasil, o que levou o Dom Pedro II a criar a Junta Central de Saúde Pública, que durou até o final do século XIX. Depois, com Rodrigues Alves, que teve o episódio da gripe espanhola, a gente também teve o nascimento lá da Fundação Oswaldo Cruz, principalmente por um aluno, né, um discípulo dele, que era o Carlos Chagas, que também é dono da Fundação Carlos Chagas hoje, né? Não é dono, leva o nome, desculpe, da Fundação Carlos Chagas, que também é o centro de apoio à pesquisa e extensão. Então, talvez, não fugindo do pessimismo, do ceticismo sobre as coisas, que é tudo que nos aparece, se a gente recorrer a algumas coisas, a gente vai ver que vai vir coisa boa pela frente, e eu tenho certeza que um dia essa noite vai acabar.
Maravilha, obrigada, Magal, mais uma vez. O Cultura Revista de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e a sua audiência, e não podia deixar de registrar aqui nesses microfones do programa Cultura Revista o nosso apoio e solidariedade, mas principalmente homenagem e carinho ao grande artista João Lopes, o Bicho do Paraná, que nos deixou ontem. Durante essa semana, uma programação especial em homenagem a esse artista será transmitida aqui pela rádio, porque ele esteve aqui com a gente em alguns momentos. Ele foi entrevistado do programa MPB.com/Dial, tem a história dele contada no programa Planeta Música, então você vai ficar sabendo um pouquinho ao longo da programação até o final de semana. Eu queria deixar esse registro aqui. A gente vai encerrar o programa de hoje ouvindo João Lopes, este grande artista, o Bicho do Paraná. Obrigada a todos, um abraço, até amanhã.
Não vou cortar o meu cabelo, não, só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de panela, sou um bicho do Paraná. Pra mim na cidade grande tá difícil pra danar. A gente que nasceu no mato, no mato tem que morar. No mato a gente se adianta, tudo que se planta dá. Quero voltar pra minha terra, pro norte do Paraná. Toque o carro. só pra dar o que falar. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.
O programa Cultura Revista tem apoio cultural da Coalhada Artesanal Preciosa, saborosa e preciosa para a sua saúde.